nossos ouvintes que não param, não, viu? Joana Angélica tá aqui, parabéns, Jefferson. Renata Silva, você é orgulho da nossa comunidade. Isabela Lima, Jefferson, você é um excelente profissional. Então, viu que o fã-clube aqui tá alto, né? Então,
é o que mostra,
ele disse que não está onde ele quer estar. Eu acho fantástico. Né? Eu acho que mesmo quando você chega no topo, você pode olhar para cima e ver, olha, dá para subir um bocadinho mais, né? Porque quando a gente sobe por méritos é fantástico. E não é, né, louvável quando você sobe derrubando os outros. Mas quando você sobe pelo seu mérito, é muito legal você dizer, ainda cabe um pouquinho mais. Eu acho que isso é fantástico. Eu ouvi uma coisa, até esqueci de falar aqui, tá até na hora de chamar ela de novo, doutora Beatriz. E uma médica de 28 anos que já tem um pós-doutorado dela e uma das referências em tuberculose. E o trabalho dela não é consultório, não é estar trabalhando nos grandes hospitais, é trabalhando no presídio de Salvador, é trabalhando na aldeias indígenas, trabalhando como morador de rua. E o médico que, vamos dizer assim, descobriu ela da faculdade, professor dela, no terceiro semestre, Paulinho. Ela disse, eu quero ser isso aí, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com essas populações invisíveis. É isso que o professor fez assim, professor Bruno. Fez, sim, qual é a sua ambição? Eu gosto de gente ambiciosa. Ela fez, não, vou trazer o Nobel da Medicina para o Brasil. Então eu acho isso fantástico, velho. Tanto que quando eu fui no evento, eu fiz, doutora, eu só quero uma coisa. Exclusividade do Nobel, entendeu? O primeiro vai ser o Voz de Saber.
Teve duas vezes aqui na bancada, com certeza.
Então, exclusividade seria nossa. Então, Jefferson, acho fantástico quando você diz assim, não estou onde eu quero estar, mas você reconhece a sua caminhada. Então, você olha e diz, já andei, mas dá para subir mais um pouquinho, dá para continuar. E você perceba que onde você ainda não quer, né, onde você não deseja ainda, você ainda quer um pouco mais, seu fã-clube está imenso aqui no YouTube. Né? Mas, Girlene Bosta aqui, filho, você é uma dádiva de Deus. E você vê que o reconhecimento é de alunos, é de familiares, ou seja, o profissional e o ser humano mostra que é a mesma pessoa. Mas, Jefferson, me conte, e sua carreira profissional, como é que está? Assim, além de professor, você tem apresentações, soube que você vai ter uma apresentação aí fora do estado, como é, me fala um pouquinho sobre isso.
Agora, em julho, a gente tem o maior festival de dança da América Latina, em Joinville. E estou me programando, estou me preparando. Eu vou para esse festival, né? Vou dançar lá nesse festival e também vou, como sou professor de balé, né? Vou também para poder fazer alguns cursos para aprimorar mais aquilo que eu já sei, saber coisas que eu ainda não sei, para poder trazer para os meus alunos aqui. E aí, como estamos falando do maior festival de dança da América Latina, isso tem um custo, né? Porque é um evento que é, de uma certa maneira, um evento internacional, então tem um custo que é muito alto. Como eu não tenho esse dinheiro muito alto para poder ir, eu estou indo assim na ousadia mesmo e com apoio dos amigos, daquelas pessoas que me conhecem, daquelas pessoas que também não me conhecem, né? Pensando nisso, para poder que eu consiga ir para esse evento. Nós, enquanto companhia de dança Karina Azevedo aí, a Promai, Procare, a gente pensou em possibilidades para que eu consiga ir para esse evento, né? Então, pensamos em uma rifa. Hoje, eu estou fazendo uma rifa. Nós temos uma rifa com primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Cada bilhete da rifa, ele custa R$30. Estou também fazendo uma vaquinha para que eu consiga arrecadar o dinheiro para poder fazer esses cursos que eu preciso fazer, pensando aí na minha qualificação, para poder dar o melhor para os meus alunos e também para poder levar a minha arte para Joinville, né? E hoje, no momento, temos isso. Nós, enquanto companhia também, nós vamos, mês que vem, dançar no Balassin, que é um outro evento também extremamente importante e de grande renome no cenário da dança. Estamos aí com esses dois eventos. Na próxima segunda-feira, eu também vou lá na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Dança da UFBA. Vou dar aula para pessoas surdas, vou dar aula de dança contemporânea para pessoas surdas. Eu também tenho fluência em Libras, na língua brasileira de sinais. Sou inserido na comunidade surda, então na próxima segunda-feira, de hoje a 8, vou estar também na UFBA, aí dando aula de dança contemporânea para esse público. E assim, né, um evento daqui, um evento dali. Trabalhando daqui, trabalhando dali, mas estou também com esse foco, com essa missão de conseguir aí arrecadar o dinheiro para ir participar do maior festival de dança da América Latina.
Agora vai uma crítica, tá elogiando até agora. Tô vendo aqui seu Instagram e não estou achando aqui nem a rifa. Cadê a rifa, rapaz? Não tá aqui. O projeto tá. né? Que o Instagram, inclusive, do Jefferson tá aqui no rodapé, tá? Você tá no trânsito, cheguei
diga
em casa.
Diga o Instagram aí, que Jeff, a galera ouvir.
Não, Jeff, sendo que é com dois F e Y, Sobral. Só que ele está no rodapé para ninguém errar. É. Mas daqui a pouco eu vou pedir para ele repetir. Porque assim, ó, no Instagram dele tá aqui, ó. Oficina Dança Contemporânea, Dança e Surdez, olha lá.
É...
Então, agora, a rifa tem que fazer mais propaganda bota, de você, é, rapaz. Certeza, porque assim, imagine, agora primeiro eu gostei, eu vou. Ponto. Entendeu? Como é que paga, daqui a pouco a gente resolve. Mas eu fui cutucar aqui, não tá lá no feed, mas está nos stories. Tá aqui falando um pouco sobre ele. Inclusive, também tem aqui uma vaquinha além da rifa. Não achei a rifa, não, mas achei uma vaquinha. Então vale a pena aí. Né, já que excelentíssimo governador, excelentíssimo prefeito não apoiam a arte, nós podemos apoiar, enquanto baianos e soteropolitanos, para que o Jefferson esteja... Quer dizer, está, ele estará, mas que ele quite as dívidas quando voltar, né, desse evento, que é o maior
da América Latina.
Da América Latina, ou seja, é um evento que estará com, no mínimo, né, ele como representante nosso, representante soteropolitano. Então, acho que é algo que vocês aí, ouvintes da Cardia FM, pode entrar lá no Instagram dele e até chamar ele no direct, dizer como é que pode ajudar, sendo que o Stories some, se entrar hoje, o Stories está lá falando da vaquinha. Então, esse evento será em Joinville e vai ser em, você falou?
Julho.
Julho.
Final de julho, estamos embarcando para Joinville.
E tem, já tem data, não?
Ela vai, Karine, junto com você?
Ela que vai me levar junto comigo. Não, vamos juntos, vamos sim. Vamos todos aí, né? Estamos indo com um bom grupo da companhia, nossos professores hoje. Todos os professores da companhia estão descendo para esse evento, porque é assim, é um evento que é de grande importância, né, para nós enquanto professores, sobretudo de balé. Porque lá a gente consegue fazer cursos que aqui a gente não consegue ter acesso, né? Visto que é um curso de modo que é um evento, na verdade, de modo de âmbito internacional, então a gente vai conseguir, né, beber de outras fontes.
Sim.
Então, pensando nisso, é que a gente está se mobilizando para levar a maior quantidade de pessoas da companhia possível. Então, todo o quadro de professores da companhia está indo para o evento, alguns alunos estão indo, mães de alunos, que lá na companhia a gente tem mães de alunos e temos mães de alunos que são também alunos.
Ótimo, mas isso que é bom.
E aí, então, a gente tá descendo com a galera pra Joinville. Joinville, estamos chegando já, já. E... aí, minha defesa, a rifa não está no feed. Porque, na medida que as pessoas vão assinando, tem que ir atualizando. Então, eu vou atualizando nos stories, somente por isso.
Tá, mas pode botar lá a rifa pra gente saber.
Pronto.
Eu fui fazer a propaganda que agora eu fiz. Cadê a rifa, rapaz? Quero pra divulgar. Mas, assim, gente, a rifa não tá no feed, mas ele tem direto. É só perguntar lá. Como é que pode ajudar, qual o número que ainda está disponível para você estar marcando. Mas, Jefferson, então, vocês descem aí para Joinville. Você vai apresentar também algo? A companhia vai apresentar comigo?
Vamos, nós vamos levar um trabalho coreográfico também para dançar lá em Joinville. E aí, vai ser muito bacana, né? Porque a gente está pensando como a gente está indo com alunos, mães de alunos. Então, a gente pensa na nossa coreografia que a gente leva, uma coreografia que acolha todos, né? Porque a gente Sim. tem alunos crianças, tem alunos adolescentes, tem alunos jovens e tem alunos, o jovem da melhor juventude, né? Que são os alunos com um pouco mais de idade. Então, a gente está pensando em fazer essa montagem coreográfica, uma coreografia que abarque todas as idades, de todos os bailarinos que estão indo com a gente, uma única coreografia.
Excelente. Então, assim, ou seja, você vê que é... Isso é bacana também, Paulo, você vê que a dança, óbvio, mas vem outro artista mostrar que dança não tem idade. Arte não tem idade. Então, a gente já teve um escritor aqui que disse assim, não, comecei a me vir escritor depois de 50.
Depois de 50.
Né? Então, ela começa a lançar livros depois de 50. Então, óbvio, você pode ter uma bailarina... passou dos 50, dos 60, mas que já era antes, ou não, que começou ali, se aposentou, e aí disse, agora vou curtir, ou agora que eu já me realizei profissionalmente, eu vou fazer o que sempre sonhei, né, porque como você trouxe do show da Shakira, tem muitas pessoas que querem, mas não podem, mas não é só financeiramente, tempo, então eu queria fazer quando era nova, mas eu era novo, mas eu estava cuidando de meu filho, eu estava cuidando de meus afazeres, eu estava na escala 6x1, e não tinha tempo de fazer nada. E agora, eu estou mais equilibrado e vou fazer aquilo que eu desejo. Então é a maior prova, que também a gente bate muito aqui nessa bancada, que arte não tem idade. Né? Arte é algo que, como o próprio já disse, vem de dentro. Você vê que a resposta que ele deu sobre o jazz, ele fez, se der explicado, sente, entra e faz. Né? Arte é isso.
É valor de ancestralidade, mas estava gravado no DNA dele. Aí não tem jeito.
É isso aí mesmo. Não tem...
E arte é isso, arte é encontro, arte é fazer bem pro outro, como você já disse, arte é, né, conciliação consigo mesmo, com o universo, é a responsabilidade social, é uma série de coisas. Porque ninguém vive. A gente, né, a gente tem célebres frases, Jeff, sobre a questão de pão e circo, essa coisa toda que construir, polir. Os caras usam e usam mal, né, esteticamente. Mas o ser humano, ele nasceu. Né, pra não só é trabalho, o ser humano é trabalho, mas é trabalho com arte. Porque qualquer professor, eu fico imaginando, eu vou ser professor de educação física, e o Jeff vai ser no futuro, mas isso é arte, é fazer com arte, sabe? Então é muito legal a gente entender. Eu acho que o grande tchan da coisa, e você tá com essa certeza, é entender, né, e que o que a gente faz tem que ser feito com arte, e quando eu digo arte, de saber que buscar a essência de cada passo que a gente dá. E você tem feito isso. Até eu vim aqui, você foi e me forçou aí lá no Instagram dele, é promoter. Eu também, promoter também, Sim, tem essa faceta boa, né?
Formado em arte.
E o cara diz assim, promoter é promover o outro. Né, se autopromover e promover o outro. É tudo isso que a gente faz, que a gente está fazendo promoção. Quem foi? Teve aqui uma menina boa que esteve aqui falando sobre essas questões de gerar para o outro aquilo que é a certeza da incerteza que ele tem. Porque o promotor faz muito isso. Você pega um artista iniciante, ele está meio que incerto, eu faço isso, eu não faço, o promotor por esse caminho dá. Porque tem a capacidade de enxergar já um pouco, já trilhou aquele caminho, já enxerga com a visibilidade melhor o caminho. Ele diz, não, vamos por esse caminho, Thiago e Paulo. Esse caminho dá. Né? É por aí mesmo. Eu estou aqui falando e você, hoje aqui é como o Thiago diz, a gente traz um entrevistado, a gente vai falando, dando os nortes, mas vai. E aqui a bancada é livre, é à vontade. E aqui a gente não aperta não, a gente apenas vai soltando aí os... Né? As certezas ou incertezas, e para que o nosso convidado fale. Mas eu acho que o promotor é isso, né? Encontrar, ajudar a encontrar caminhos.
Sim, perfeito sua colocação. A gente costuma usar uma palavra, né? É o feeling. Né? A gente tem um feeling, a gente sente ali, sabe? E é isso. Sim, também eu sou o promotor. Desenvolvo várias atividades, sim. Trabalho com várias coisas, sim. Mas é isso, né?
Nunca lhe perguntaram assim, mas onde você arranja tempo, Jeff, pra fazer tanta coisa? Nunca lhe perguntaram isso, não.
Pergunta. O povo pergunta muito, né? Menina, eu penso que você tá trabalhando de uma coisa hoje e já tá trabalhando de outra coisa, não. Eu trabalhei disso hoje, mas também tô trabalhando disso hoje também. Mas é isso, é porque a gente tem que se virar mesmo, né? Eu acho que é isso, a gente não pode parar. Né? A gente não pode parar, e quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que ir, é isso mesmo, né? Ir trilhando, ir ali lutando, ir batalhando. Queria que não fosse assim, né? Mas infelizmente, na vida que a gente tem, as condições de vida que a gente tem que ser por esse caminho mesmo. Escolhi o caminho da educação e tem que ser dessa forma, né? Tenho que matar um leãozinho a mais, um leãozinho, dois, três a mais. Tenho que dormir menos, infelizmente, mas é isso. Mas é isso, né? Voltando a falar aqui do promotor, que se deixar eu me empolgo e aí vou falando. Eu acredito nisso, né? Que a gente, nós enquanto artistas, né? Nós temos o fine, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas ninguém dava nada pro fulano. E aí veio um assessor, veio um produtor e viu potencial em fulano, sabe? A gente tem, porque a arte tem isso, né? O povo fala, um artista reconhece o outro.
E enxerga além do ponto.
Enxerga
além do ponto.
Aí você tem ali um aluno, né? Você vê potencial. Você percebe também que tem aquele aluno que vai fazer o balé por hobby, por ali, por pensando na qualidade de vida, né? Um envelhecer pensando na promoção à saúde. Mas você vê ali que tem aluno que vai seguir carreira, porque tem ali, né? Você sente... o desempenho daquele aluno, como ele trabalha a técnica, como ele se cobra, como ele sabe que é aula, tem vontade de estar ali. Eu acho que é isso, né? A gente tem esse feeling mesmo, a gente que é artista, a gente que é promotor, a gente sente.
Mas, Jefferson, já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas lembre aí, já.
Passou
rápido.
Eu peguei no...
Mas Emerson já passou aí atrás, olhando, tipo assim, não atrasa a Ave Maria, porque se a gente atrasa nosso programa, a gente atrasa a Ave Maria de 6 horas da manhã, a gente tem uma conta a pagar com Nossa Senhora.
Ah, vixe.
Mas, Jefferson, antes de encerrar, eu queria que você lembrasse aí, antes de tudo, o seu Instagram aí, pro pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo aí no YouTube.
Pronto, pessoal, meu Instagram é @jeffsobral, Jeff com 2 F e 1 Y. É só seguir lá, qualquer dúvida, manda um direct, pode mandar mensagem qualquer hora. Quando eu tiver um tempinho, eu vou conseguir parar e responder vocês. Lembrando que eu estou fazendo a rifa para conseguir viajar para Joinville. Estou fazendo também a vaquinha. A vaquinha vocês podem doar qualquer valor que sentir no coração. Qualquer valor que vocês acham que pode me ajudar a chegar em Joinville. E desde já também quero agradecer a todas as pessoas que estão colaborando com a vaquinha, quem está apostando, quem está doando. E muito obrigado de coração. Vocês sabem que vocês estão ajudando, é uma boa causa. E acho que é isso. Eu espero já que eu sou ousado, né? Eu espero voltar aqui outras vezes.
Essa é a segunda parte.
Não é você
espera. Se assistir o Voz e Saber, você vai ver que nenhum entrevistado levanta dessa bancada
sem se comprometer.
Sem fazer este compromisso de retornar. Então já. Que bom que você espontaneamente já fez o compromisso de retorno. Mas Jefferson, ele também é professor aqui da companhia. Karina Azevedo, o Instagram também da companhia está aqui no nosso rodapé, que é Danceca, como é que é? Me corrija aí, Jefferson.
É o Dan, é porque não vai o C cedilha, né? Mas é o Dança CCA.
Pronto, então fica Dance CCA.
Dança CCA.
Então Dance CCA também está aqui no Instagram, está aqui no nosso rodapé. É só entrar e acompanha também a companhia. Que o Jefferson Sobral é professor de lá de balé. Mas, Jefferson, então é isso. Você já falou, então refaça aí esse compromisso de retornar em breve para estar conversando. Quem sabe, contando as novidades de Joinville, para que nossos ouvintes saibam como é que foi esse evento. E, além desse compromisso, peço também que você se dê um até logo, um até breve aos nossos ouvintes.
E dizendo, deixando claro, que depois, que ele vai ganhar um prêmio no terceiro.
Sim, chegando a terceira vez, pede música. Terceira vez, pede música. É porque nosso Paulo Viana vem do esporte e tá copiando o Fantástico ali, né?
Pronto, já vou preparar a música. Mas muito obrigado, pessoal, que acompanhou, minha família, os amigos, a galera da companhia. Todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem, que tá aí ligadinho. Na próxima é a gente de novo. Todo mundo ligado, viu? Agradeço de coração.
Jefferson, a gente que agradece aí você ter deixado a sua noite segunda-feira, iniciar essa semana nesse bate-papo aí com nossos ouvintes e espectadores da Cardeal FM, tá? E desejo sucesso, parabéns e muito obrigado aí por você ter participado desse bate-papo. E o Voz Saber está de portas abertas, viu? Tá, terá outros convites, mas se estiver demorando, pode chamar. Vem cá, cadê? Quando é que... Né? Mas da volta de Joinville já é aí, acho que uma boa pauta, né, Paulo?
Com certeza. Ô, Jefferson, o lema da Cardeal FM é informação que transforma. E o Vozes e Saberes leva isso extremamente a sério. Levar boa informação para toda a nossa comunidade, todo aquele que nos ouve, porque a gente tem a convicção que isso é totalmente verdade, que a boa informação transforma e transforma muito. Então, para a nossa juventude negra, lembre-se sempre, olha... Pega o Jefferson como espelho e não bota, introspecta que arte e educação transforma de verdade.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E vale a pena lembrar exatamente isso, gente, que olha que bacana, ele ia lá com a prima. Então acho que a entrevista de hoje vale você reassistir e analisando a fala do entrevistado, né? Ele ia com a prima, dizendo, não é aqui, não é agora, mas eu quero... Ele faz um curso de...
Artes gráficas.
Não era de dança, né? Mas estando nesse curso de artes gráficas, ele viu, olha, quem tá aqui pode fazer um esporte. Dentro do esporte tem um jazz. Bom, é isso que eu quero. Aí chega ali, conhece o pessoal, né, da companhia... Não, nem existia a companhia ainda, né? Mas conhece a Karina Azevedo, participa, tem a companhia Aquiles Azevedo, o professor da companhia. E o mais importante, Paulo, que a gente já falou nessa bancada também algumas vezes, hoje não existe mais sujeito formado. Existe sempre um sujeito em formação. E ele mostra isso, ele já é bacharel em artes, né? E vai fazer educação física, né, pela Universidade Federal.
Já está fazendo,
né? Na verdade, vai concluir, desculpa, já ia falar, concluir, falei, fazer. A ponto de o Educard botar lá, já que ele já era. Ele falou, não, ainda não sou, não.
Não, mas
está
no caminho.
Vai estar seguindo. Então, assim, para mostrar que a formação é isso aí, né? Você não, ninguém está formado. Né? E é algo que, não sou eu essa fala, eu copio sempre o Leandro Karnal, que o Leandro Karnal, ele fala assim, que antigamente era muito normal ser no consultório médico e o diploma do médico tá lá atrás. Hoje, você só vai achar isso se for no médico com seus 80, 85 anos, até que eu tive no dermatologista há pouco tempo, que tava o diploma dele, mas ele tinha 86 anos, então era justificado. Né? Nenhuma crítica, porque também você não sabe o que aquele diploma representa. Muitas vezes aquele diploma não representa apenas a graduação. Aquele diploma pode representar muito mais, né? Pode representar uma luta de vida. E ele está expondo ali, não título, mas aquela conquista, para que ele mesmo olhe e diga, olha lá, cheguei aqui. Mas o diploma, como eu gosto de dizer, do diploma na parede, como o Leandro Karnal traz, não existe mais o sujeito formado. Todo sujeito está em formação. Né? E aí, a gente traz o entrevistado de hoje, que já tem a graduação, já tem o nível superior dele, diversos cursos técnicos. E aí, o que é que ele diz? Não. Agora eu vou fazer educação física.
E vou para Joinville aprender mais sobre dança.
Sim, fantástico. Ele não vai apresentar. Obrigado, Paulo Viana. Porque, claro, que ele poderia estar aí trabalhando para ir exatamente apenas por questões profissionais. Né? A companhia está indo e eu quero ir lá, eu quero me apresentar. Não. Oportunidade de fazer cursos que eu não tenho aqui. Então, é essa formação continuada que fica aí também como um grande exemplo aí da sua caminhada. Então, parabéns também por não parar. Né? Claro, você é jovem demais, né? Da bancada aqui é o mais novo, mas não parar. Então, não
agora
vou...
tem um amigo de 80 anos, né?
Aí, Paulo, eu não ia falar isso no ar. Eu falei no intervalo que ele chega assim, falei, não, eu fui professor do Pindorama, você pode ter alguém, ele já tem um amigo estelar, quem sabe, peraí, Paulo, quem sabe se o amigo não tiver a idade foi, dele. Né? Aí eu já voltei pra cima. Assim,
foi professor igual a mim.
Verdade. Mas, meus amigos, a gente continuaria esse bate-papo aqui, mas já estourei aqui 3 minutos do nosso horário. Então vamos encerrando mas essa noite, mas tenho que ler aqui. Deise Freitas, Bota Cardeal FM, obrigada por ter dado a oportunidade a ele. Ele é merecedor e a oportunidade foi nossa, Deise, de ter tido esse bate-papo aqui, extremamente enriquecedor, esse bate-papo descontraído, leve, mas com muito conteúdo. E viva a juventude negra, viva a arte e educação, plenamente, Deise, e obrigado também pela sua participação. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Vamos estar chamando. Paulo Viana, vamos lá, senão a gente fica aqui.
Com certeza, vamos, né? Depois você paga. Depois você se acerta lá com o programador. Um grande abraço, galera. Eu disse que ia ser mais uma noite agradável. E aí, ó, nesse ponto, eu nunca erro.
Verdade. Meus amigos, vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Nosso Senhor do Bom Fim, mas agradeço a vocês, ouvintes, telespectadores, todo o carinho e audiência. E amanhã estamos aqui. Falamos hoje de educação e amanhã também vamos falar de educação. Vamos estar batendo esse papo aqui sobre educação, especificamente Educação Municipal de Salvador, lutas e potenciais. Quem vai estar com a gente aqui amanhã é ele, que é pedagogo, mestre em educação e está vereador de Salvador, o vereador Hamilton Assis. E um spoiler, confirmado para a próxima segunda-feira, dia 11 de maio, secretário de Educação, Thiago Dantas, também já vem aqui pela segunda vez e na terceira também ele pede música. E aí, vai pedir antes de você, já?
Será?
Mas é isso, meus ouvintes. Vamos encerrando de fato e amanhã estamos aqui novamente com o professor Hamilton Assis. Um grande abraço e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
conectada em você.
O Brasil é construído todos os dias por quem acorda cedo, trabalha e acredita em um país melhor.
Quando a economia cresce, a mudança chega dentro de casa. É mais comida na mesa e dignidade para sua família.
Mas não existe prosperidade sem segurança. As famílias brasileiras merecem viver sem medo e ter confiança no futuro.
E é por você que o PRD pensa, trabalha e faz. Feliz seu PRD.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Flávio Bolsonaro do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês, pra gente junto resgatar esse Brasil.
Muitas de nós trabalhamos o dia inteiro e quando chegamos em casa, ainda cuidamos dos filhos, da família e de tantas outras responsabilidades. Por isso, a nossa voz precisa estar presente nas decisões que impactam o Brasil.
Com fé em Deus e trabalho firme, estamos conquistando o nosso espaço. Porque quando as mulheres participam, toda a sociedade avança.
Aqui no PRD, a participação feminina é uma realidade. Precisamos de você, mulher, ocupando espaços de liderança. É assim que o PRD trabalha, pensa e faz. Feliz seu PRD.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Giro de notícias.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 25 de junho de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Vários países organizam um envio de ajuda humanitária à Venezuela após um poderoso duplo terremoto ontem, de magnitudes 7,2 e 7,5, que causaram um desabamento de dezenas de prédios em Caracas e arredores. O presidente Lula disse ter instruído o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Caracas a preparar assistência à Venezuela. Aqui na Europa, a União Europeia se diz pronta a responder às necessidades mais urgentes da população venezuelana. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou o envio imediato de uma equipe de 85 socorristas especializados em operações de busca e salvamento. 54 soldados da unidade de emergência do Exército Espanhol estão prontos para serem enviados à Venezuela, anunciou nessa quinta o Ministério da Defesa da Espanha. A Alemanha também prevê o envio de até 6 aviões com assistência e equipes de resgate. Muitos outros países se unem a essas iniciativas, entre eles China e Índia. Na América Latina, México, Argentina, Chile, Equador, Uruguai, Costa Rica, entre outros, também expressam sua solidariedade e disposição para ajudar a Venezuela. Mais cedo, a presidente interina Delcy Rodrigues afirmou ter conversado por telefone com o secretário de Estado americano Marco Rubio, que prometeu o envio imediato de ajuda humanitária e socorristas à Venezuela. Segundo o balanço ainda provisório, foram registrados mais de 160 mortos e quase 1.000 feridos até o momento, mas o número de vítimas deve aumentar. O aeroporto de Maiquetia, o maior do país, permanece fechado após sofrer danos graves em sua infraestrutura. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, continua seu giro pelo Oriente Médio para tranquilizar os países do Golfo quanto à defesa dos interesses dos aliados nas negociações com o Irã. Rubio está hoje em Bahrein e declarou que os Estados Unidos querem um acordo com o Irã, mas não a qualquer preço. Mais cedo, a Guarda Revolucionária, o Exército Ideológico do Irã, advertiu a qualquer travessia do Estreito de Hormuz sem a autorização do país e ameaçou os navios que não cumprirem a regra com medidas apropriadas. O Irã cogita impor um pedágio às embarcações que transitarem pela região, uma ideia que Rubio tema que possa ser adotada em outros lugares do mundo, suscitando o caos total. Já o grupo Hezbollah acusou Israel de uma nova violação do cessar-fogo, depois que um drone israelense matou 2 pessoas ontem no sul do Líbano. Mais de 100 milhões de pessoas na Europa devem enfrentar temperaturas acima de 35 graus hoje. Na véspera, a França voltou a registrar um novo recorde de temperatura, 43,8 graus, no centro do país. O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, apontou nessa manhã para um aumento da mortalidade na capital por causa das temperaturas extremas, sem divulgar números específicos. A capital francesa e outras cidades voltam a registrar hoje 40 graus. Na Espanha, as autoridades sanitárias anunciaram que pelo menos 212 mortes registradas entre domingo e quarta-feira podem ser atribuídas à atual onda de calor. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. Mundial FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E foram dois vídeos longos, mas muito cuidadosamente planejados. Numa sala com diversos diplomas na parede, Michele Bolsonaro sentou-se muito séria, vestindo uma blusa azul marinho com estampas ao lado de símbolos importantes. Um deles era uma mão que fazia o sinal de eu te amo na linguagem brasileira de sinais Libras. Ao lado, uma estrela de Davi. Os símbolos muito claros ali, ao mostrar a mão com a linguagem de sinais, primeiro Michele mostrava a importância que dá às pessoas com deficiência, e ali então ela usava a linguagem de sinais para mandar um recado direto ao seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar. Eu te amo. A estrela de Davi ao lado mostrava a fidelidade às palavras do Antigo Testamento e então a sua fidelidade à comunidade evangélica, que é a sua principal base de sustentação. Ela então começava a narrar o que ela tem feito no PL Mulher. E aí então ela mostrava, dava um outro recado. Ela dizia: estou construindo uma base feminina importante dentro do PL. Então, a partir desses recados que ela cuidadosamente colocou dentro do cenário, Michele Bolsonaro passou a atacar duramente seu enteado, o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, a partir de um episódio que é a construção de uma aliança pelo PL do Ceará com Ciro Gomes do PSDB, que é candidato ao governo do estado. Michele, então, falava que ela tinha ido ao lançamento da pré-candidatura no Ceará do senador Eduardo Girão do Novo e que, então, defendia esse apoio a Eduardo Girão e não a aliança com Ciro Gomes, que, construída ali no PL do Ceará pelo presidente do partido no estado, o deputado federal André Fernandes. E a partir disso, então, ela expunha ali a desavença forte com Flávio Bolsonaro. Ela disse que quando ela voltou a Brasília, teve uma ríspida conversa com Flávio Bolsonaro, que disse a ela que ela devia ficar fora das decisões da política, porque ela tinha chegado ontem, não entendia nada de política e que, portanto, ela não deveria participar dessas decisões. Michele, nesse vídeo, disse que levou, assim, uma punhalada de Flávio Bolsonaro, que foi humilhada por ele e que é por essa razão que ela não entrou na campanha do seu enteado à presidência da República. Então, ela dizia que vem sendo muito duramente criticada por isso, especialmente pelos irmãos Bolsonaro na política, os seus enteados que estão na política, e que ela dizia então que ela estava afastada justamente porque Flávio tinha nessa conversa sugerido isso a ela ao dizer que ela devia ficar fora das decisões. Michele diz ainda que é tratada como idiota por esses integrantes desse núcleo mais próximo de Flávio Bolsonaro. Então, a partir daí, ao contrário da pressão que sofre para se aproximar da campanha de Flávio Bolsonaro, ela indica, ao contrário, mais afastamento. Flávio hoje, Flávio na manhã de quinta-feira, rapidamente postou uma mensagem pedindo desculpas a Michele Bolsonaro, dizendo que não tinha tido a intenção de ofendê-la. Mas, enfim...